Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma atividade do palco Sócrates, que é o palco de software livre da Campus Party Brasil 2014. Meu nome é Paulo Henrique Santana, eu sou um dos curadores da área de software livre e vou coordenar esse painel aqui. O tema do painel é distribuições GNU Linux, entenda como funciona. Normalmente, o usuário de GNU Linux, ele escolhe uma distribuição para ficar usando durante todo o período. Algumas vezes, o usuário troca de distribuição, começa a usar uma, não tem uma experiência muito boa, passa a usar outra e por aí vai. Sempre, claro, usando uma distro GNU Linux. A nossa ideia é fazer uma discussão para a gente saber quais as experiências dos participantes no uso de uma distribuição, o que eles passaram de coisas boas, de coisas ruins, mas de qualquer forma, sejam coisas, se tiver coisas ruins, com certeza eles não desistiram de usar. E a ideia é estimular que cada um escolha uma distribuição. Quem não usa Linux aqui possa escolher uma distribuição, possa testar e quem sabe, que é o mais importante também, possa contribuir com a distribuição. Quando nós bolamos inicialmente esse painel, a ideia era ter um representante das principais, um representante de cada uma das principais distribuições. No decorrer do trabalho, a gente chegou a confirmar algumas pessoas, uma representando Debian, outra representando Ubuntu, mas acabou que por alguns motivos eles não puderam vir para cá. Então nós estamos aqui com o Francisco Eric, que está aqui mais próximo a mim, o Luiz Henrique e o Davi Souza. A Isabel Valverde está aqui. Era uma pegadinha, quando eu falasse, vocês apareceram. E a Isabel que está aqui. Dos participantes, quem é mais, digamos assim, focado em uma distro? Vamos colocar assim, entre aspas, estão representando uma distro. É a Isabel, pelo OpenSUSE, e o Davi, pelo Fedora. O Luiz Henrique e o Francisco vão comentar as experiências deles com as distribuições. E a gente vai querer ouvir perguntas de vocês também. A participação de vocês é bastante importante. Uma coisa importante que, é obviamente, a ideia aqui não é criar uma disputa, uma rivalidade, e todos os participantes sabem disso. A ideia não é tentar apontar qual é a melhor distro, mas apontar qual é aquela que serve para cada um utilizar. Vou começar pelas damas. A Isabel vai começar fazendo uma introdução sobre a experiência dela e depois a gente segue na sequência.
Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Isabel Valverde, eu vim representando a comunidade OpenSUSE. Eu estou envolvida em projetos de software livre há mais de 10 anos. Faço parte da Fundação GNOME desde 2002 e com OpenSUSE eu estou há 4 anos, tá? Eu comecei a usar o OpenSUSE porque no passado, enquanto usuária, eu tinha que azucrinar o meu irmão para configurar as máquinas para mim, tá? O primeiro sistema operacional que eu usei na época foi o Mandrake, lá atrás. E aí o meu irmão acho que se encheu, né? Aí ele falou, tem um sistema operacional que tem um produto fantástico chamado Yast. Aí você vai se virar com o Yast e não me azucrina mais. Bom, nisso era a distribuição SUSE, né, que era independente na época, e tinha o Yast. Tá? E aí eu usava a licença livre do desktop do SUSE. Tá? O OpenSUSE apareceu muitos anos depois, e eu fui para o OpenSUSE há uns 5 anos atrás. Tá? Enquanto ativista do OpenSUSE, vai quase 4 anos. Hoje eu faço parte do time de marketing do OpenSUSE. No Brasil eu quase não me meto muito, porque o pessoal daqui é técnico, dá de 10, e essa não é minha praia. E eu sou responsável por um programa que nós temos, que é o Travel Support Program, que a gente chama de TSP, que é um programa que a gente ajuda patrocinando as pessoas da comunidade OpenSUSE, membros ou só ativistas ou embaixadores ou como quer que se chame, a participarem de eventos de software livre apresentando o OpenSUSE ou montando estandes ou até mesmo indo aos nossos eventos OpenSUSE. Os nossos dois eventos são o Summit e a Conference, para que eles se interajam melhor do que acontece na sua comunidade. Nesse programa eu cuido da parte financeira. Eu não mexo no dinheiro, eu só trato de processos. O processo fica entre o patrocínio que vem da empresa SUSE, né, que é uma unidade de negócios de uma empresa maior chamada Tatmeds. Então é o patrocínio que vem deles para a comunidade. Eu gerencio isso daí e trato os processos de reembolso junto à SUSE para com as pessoas. Tá? Então essa é a minha atividade hoje com o OpenSUSE.
Boa tarde a todos. Sou Francisco Eric. Muitos me chamam de Francisco, outros chamam de Eric. Acho que a maioria chama de Eric mesmo. Sou daqui de São Paulo. Trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Avaré. Sou coordenador de tecnologia da informação lá. Lá é um campus novo e o campus lá existe há mais ou menos uns 3 anos. Eu fui chamado para trabalhar lá. E quando eu cheguei lá não tinha rede para trabalhar, não tinha nada, era um campus novo, então eu tinha que fazer toda a parte de infra, tudo. Não tinha. Os recursos que a gente tinha na mão era o que você sabia. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com Linux no mercado, assim, mão na massa mesmo. Até então, meu primeiro contato com Linux foi com Ubuntu, lá em 2007 ou 2008. Acho que era Ubuntu 8, e desde então eu comecei a usar Linux. Voltando lá para o trabalho, tinha que configurar lá os servidores. Eu nunca tinha configurado um servidor na vida. Vou pegar o Ubuntu server para ver como que é. Peguei o Ubuntu e tal. Também eu era mais usuário, então a parte de configuração de serviço eu não sabia bastante, sabia o suficiente, na verdade. Então, peguei aquela tela preta lá, não consegui fazer quase nada. Aí, passei um tempo, estudei mais um pouquinho, tentei instalar o Debian. Aí, com o Debian foi. O Debian consegui configurar os serviços, lá a rede começou tudo a funcionar. E minha participação com o Linux foi mais ou menos isso. Em casa, minha esposa usa o Ubuntu, hoje eu estou usando o Fedora. Comecei primeiro no Ubuntu, né? Depois passei um tempo para o Debian. E depois eu mudei para o Fedora por questões de conhecer o empacotamento RPM e tal. Comecei a estudar para tirar certificação LPI e precisava desse conhecimento. Aí instalei lá, estudei, fiz a prova, foi aprovado. E hoje os servidores lá nos serviços rodam com Debian e CentOS. Hoje, graças assim, ao esforço e atrás de estudar, a gente consegue se virar bem lá e passar o software livre para frente. Está sempre divulgando aí as distribuições Linux.
Alô, boa tarde, tá? Eu sou Luiz Henrique Halber Rodrigues. Se vocês derem uma googada, talvez me achem como só Halber. Se tiver alguma referência comigo em relação à cerveja, não sou eu, tá? Eu um pouco diferente do pessoal, assim, eu não sou muito ligado diretamente a alguma distribuição. Também não sou um usuário técnico, apesar de que talvez, pelo que o pessoal estava falando aqui, eu acho que eu estou um pouco mais velho, porque eu brinco com Linux mais ou menos desde que eu fiz um técnico informático, isso foi lá por 2003. Na época, minha primeira distribuição que caiu na mão foi o Conectiva, uma distribuição que hoje já não existe mais, mas era Tupi-Guarani, dali do Paraná. Ali. Hoje, boa parte desse pessoal está empregado em grandes empresas, o pessoal que trabalhava na época da Conectiva, tem bastante gente boa. A Conectiva, ela se juntou ao pessoal daquele ali que a Isabel falou, do Mandrake, e hoje saiu o Mandriva. né? Que agora até tinha dado uma quebra, mas voltou, agora vai ser a Open Mandriva e vai ter a versão Mandriva para empresas e Open Mandriva para desktop. Algo como existe hoje o SUSE, o OpenSUSE, focando no mercado estilo do Red Hat, né? Daí que eu vou deixar para ele falar um pouco mais da Red Hat, que para quem acha que é, vou dizer assim, software livre, Linux, não dá para ganhar dinheiro, esses caras ganham bastante dinheiro, só trabalham com Linux, tá? Mas bem, falando em mim, hoje eu sou professor universitário, dou aula na universidade lá em Santiago, Rio Grande do Sul, que eu duvido que alguém aqui saiba onde é, tá? Mas é perto de Santa Maria. Aí Santa Maria tornou-se famosa recentemente por um motivo que eu não quero citar, né? Então, é a minha primeira campus party para falar sobre software livre, onde fico até lisonjeado a ter sido convidado e poder participar desse painel aqui, tá, junto com a galera ali do software livre ali. Linux eu tive bastante, troquei por várias distribuições e até dentro da questão de comunidade, até que o pessoal acha que não pode haver muito essa troca, tem que sempre haver, digamos assim, um cheatismo de software livre, usar a mesma distribuição. Eu já acho o contrário, eu passo migrando de distribuição há uns anos para cá, desde 2009 por aí, 2008, que eu estou usando praticamente só Debian, né? Só que eu não uso só Debian, uso um pouco Debian, uso um pouco Ubuntu, aí vou para o Mint, aí pego alguma outra Debian-like, tem até um Ubuntu só em toda ela escrita em chinês, obviamente não dá para utilizar porque eu não sabe nada em chinês, tá? Mas existe, né? Há várias, muitas distribuições por ali. É um assunto bastante recorrente. Eu particularmente achava que falar sobre distribuições Linux não era algo que chamasse muita atenção do pessoal, tanto que um tempo para cá, nos 2, 3 anos para cá, eu não falava sobre nada. Sobre minhas primeiras palestras foram sobre experiência de utilizar Linux. Como eu vi que começou a baixar o público nas palestras e tinha um monte de gente fazendo palestra sobre esse mesmo assunto, eu achei, já deve ter ficado batido esse assunto, não é tão recorrente. Há um ano e pouco atrás eu comecei a voltar nesse assunto e até no último LatinoAir que a gente fez, o LatinoAir, o Fórum Latino-Americano Software Livre que ocorre em Foz, a gente fez a DistroFight. A gente elencou várias distribuições e o público que escolhia qual distribuição. Cada um que estava no painel, no debate, apresentava um pouco sobre cada distribuição e o público que estava presente ia escolhendo. E ali a gente viu que realmente existe ainda muito essa questão. Eu sou o usuário Mint, então não gosto dele que usa Fedora. Ou não gosto da Isabel que usa Open, entendeu? Dá uma disputa, só que não existe a questão dessa disputa, tá? Hoje é tudo mais ou menos tranquilo, apesar que a gente dá uma instigadinha, quase rolou sangue lá em Foz. Hoje é mais tranquilo, acredito que não vai rolar, só vai falar sobre os pontos em cima de cada um, tá? Distribuições. É interessante para vocês buscarem ajuda, grupos de usuário, lista de discussões, né? Essa camiseta que eu estou usando aqui do Pinguim, do Tux, barrigudo, piochado, é do nosso grupo do tlinux.org, tá? O endereço é tlinux.org apenas. Lá então, lista de discussão, tem Facebook, há bastante comentários ali, a lista é bastante agitada. Foi a partir dali que eu comecei a usar Linux e software livre socialmente. Que antes eu era aquele cara que usava Linux, esses caras mais foda. Dá pra falar palavrão? Acho que dá, né? Tá. Os caras mais top da... Já falei, né? Tá. Os caras mais, vamos dizer assim, alto, na minha turma do técnico, eu era o mais novo da turma. E os caras mais velhos, que trabalhavam já, utilizavam uma distribuição de nome feio lá, toda presa, chamada Slackware, né? Que essa era dos top, então, eu tenho que usar a Slack. Então, usei um bom tempo Slackware também, tá? Pra, assim, se nivelar. E hoje, por preguiça, eu uso bastante a questão do Mint. Vem tudo prontinho, vem do Debian, né? Tem umas historiazinhas que a gente... Dá para comentar até mais tarde, vamos dizer assim, meio não tão héteras, né? Em relação ao Mint, por causa do slogan dele, a origem do nome do Debian e tudo mais. São histórias que o pessoal normalmente dá uma sátira também. E quando a gente entra nessa questão de disputa de distribuições, eles chegam, sempre pegam no pé, né? Do nome do Debian, do porquê o nome das distribuições do Debian, aquilo lá e tal, 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 tá? Pois é, deixa assim. Tá? Então, vamos ter um bate-papo legal aqui. Quem tiver perguntas, vai fazendo perguntas, assim, não vou ficar falando muito. Só mais um contratempozinho, porque eu começo a falar demais, digo que não vou falar muito, mas acabo falando. Algo que a Isabel falou da questão que ela pegava o irmão dela e mandou ela para o OpenSUSE, que era mais fácil e tal, tal. Portanto, é que ela está hoje ligada a Linux. A minha irmã, quando ela foi morar sozinha, Eu imaginei que só ia dar problema naquela máquina dela, ia passar um pino de vírus, porque em casa era assim. Então, na máquina que eu comprei para ela, um desktop usado, eu instalei o Ubuntu e disse que naquela máquina só rodaria o Ubuntu. Isso, ela se formou agora, faz 5 anos, e ela só usa Linux por vontade. Entendeu? Então, não é algo que seja complicado. No momento, ela começou a achar complicado. Depois, ela achou tranquilo, utiliza até hoje. Minha mãe usa, meu pai também usa Linux, e não é só por livre e espontânea pressão. Acabaram usando por usar mesmo, né? Em relação à tela preta, aqui puxando um pouquinho, que o Eric falou, ela não é algo que dá medo, tá? Ela dá pavor para quem não conhece terminal. Mas muita coisa, se você utilizar essas distribuições mais amigáveis, não precisa nem clicar no terminal. Não é tão complicado. E depois que você acabar utilizando o terminal, acabar gostando, eu gosto que dá para comparar o terminal com o ROC. ROC, o padrão é preto, né? Roupa preto e tudo mais. Para quem não conhece, é uma música difícil de entender, não vai entender, acha que é só gritos e balançar a cabeça e tudo mais. Depois que você acaba entendendo, tu vê que é legal. E o terminal também é assim. No começo ele dá um certo pavor, mas depois é legal. Tá? Vou passar.
Bom, boa noite a todos aí, boa tarde. Meu nome é Davi. Sou o mais novo aí, usuário Linux, eu acho, né? Entre vocês todos aí, eu sou mais novo. Foi uma questão de problemas, como todo mundo falou aí, tive problemas pra caramba. Eu era um usuário, pode falar a marca? Usava o Mac, sempre usei Mac, muito tempo, né? Aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, que é um ano atrás, aí um amigo meu falou assim: olha, cara, esse computador não vai funcionar muito bem na faculdade, tem vários problemas e tal, porque o pessoal só usa aquela marca que tem uma janelinha. Eu falei: beleza, né, cara? Vamos ver o que vai dar, né? Aí realmente estava tendo muita dificuldade. Aí na data do meu aniversário, minha esposa veio com uma máquina, né? Da janelinha também. Falei: putz, cara, e agora? Tudo que eu usava não dava certo, estava com uma certa dificuldade para usar, porque eu sempre usava terminal, né? E aí comecei a fazer a faculdade, estava meio assim, não estava muito empolgado. Aí dois caras que estão aqui, até na plateia aqui, Diego e Douglas aí, dois grandes amigos, chegou pra mim e falou: cara, o negócio é você usar o Linux e tal, pegar o Linux. Eu falei: puxa, meio complicado, né? Ele falou: não, meu, a mesma coisa que usar o Mac, a mesma coisa, vamos, usa aí. Ali me passaram a distro do Fedora, que me adaptei bem por causa da minha profissão, né? Porque eu sou formado em eletrônica e telecomunicações, trabalho desde 97, comecei com 17 anos na área de eletrônica e telecom, dando suporte. Eu via Linux tudo, mas eu nunca tinha dado uma ênfase mesmo para o Linux, né? E hoje, poxa, aí eu, é assim, né, meio que arrependido, né? Falei: pô, agora usando Fedora, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, a ver blogs, acho que até você conhece o Ubunteiro, que é o Opencast do Ivan, né, no Brasil. E aí ele, por um acaso, ele tava falando lá no Hangout, falando sobre o Fedora. Aí eu vi o Flávio Oliveira, o Daniel, e eu comecei a conversar com eles, né, que me chamou muita atenção o formato que eles trabalhavam, como eles trabalhavam, e a oportunidade que tinha ali de você aprender, né. E realmente, quando eu baixei a distro do Fedora e comecei a utilizar a Fedora, achei o máximo. Falei: meu, tô em casa, é tudo que eu precisava. E tô aí, cara. Entrei como embaixador, faz 7 meses que eu tô como embaixador. Há um mês e meio eu tô como QI, né, que é inspeção de qualidade do software mesmo, né. A gente direto, aí a gente vê bugs e outras coisas mais, vendo a qualidade do material que a gente tem ali, que o pessoal, as aplicações. E é muito gratificante você ver, você participar do projeto, trabalhar em prol do projeto. Eu acho que como do Open Source, né, é gratificante você ver as pessoas usando uma distribuição que você está ajudando, você está trabalhando. É uma necessidade que acho que todo mundo poderia fazer um pouco. Se todo mundo fizesse um pouco pela comunidade, não importa a distribuição que você usa, mas faça um pouco, entendeu? Que nem aqui, ó, o Robert, ele não faz, ele ele não usa uma distribuição, ele não é fixo numa distribuição. Porém, ele está aqui falando sobre Linux, entende? Isso é bom, isso é importante para a gente. Aumenta e difunde mais a ideia, né? E se você quiser se prender numa distribuição, seria legal também. Que você tenha a aprender, o que você tiver a aprender, você, e passar conhecimento para a gente, seria legal.
Obrigado, pessoal. Bom, eu comecei a usar Linux quando eu entrei na Universidade Federal do Paraná, quando eu entrei no curso de Ciência da Computação, e lá todos os laboratórios têm apenas, os laboratórios do curso têm apenas Debian instalado. Então, quando eu entrei no curso, fui obrigado a aprender a usar Linux. Eu nunca tinha usado na minha vida. E como os professores passavam exercícios para fazer no Linux, eu tive que instalar em casa para poder fazer meus exercícios em casa e entregar para os professores. Eu tentei instalar Debian na época, não consegui. E instalei o Conectiva, até porque eu moro em Curitiba, a Conectiva era de lá. Então eles davam CDs para a gente usar, era bem mais tranquilo. Era a única distribuição que funcionava soft modem na época. Eu comecei a usar Conectiva em casa e Debian na universidade. Comecei a fazer estágio com Linux. Um dos estágios que eu fiz foi no Serpro, uma empresa do governo federal. E no Serpro ele estava implantando o uso de Linux com Fedora. Era a versão do Fedora 1 ainda, quando lançaram o Fedora. Faz tempo. E então eu comecei a conhecer...
Tá na 20.
Comecei a conhecer algumas essas distribuições. E com o passar do tempo a Conectiva acabou fechando. Eu não segui o caminho de usar o Mandriva ou o Mandrake, o Mandriva, né, no caso. E passei a utilizar Debian mesmo. Eu não contribuo com o projeto Debian diretamente, mas procuro sempre contribuir de alguma forma em outras áreas. Por exemplo, quando tem o aniversário do Debian, o aniversário mundial do Debian, eu, juntamente com um grupo de pessoas lá em Curitiba, fazemos o Debian Day, que qualquer pessoa aqui pode organizar na sua cidade, que é no dia 16 de agosto. Nós organizamos o Debian Day para poder prestar homenagem ao Debian e trazer pessoas que possam falar sobre o Debian para a comunidade de Curitiba. Algumas outras distribuições também têm comemorações assim, têm eventos focados na distribuição, onde qualquer pessoa pode organizar na sua cidade. Eu hoje sou um dos administradores do perfil no Twitter Debian Brasil. Então, no Twitter e no Facebook Debian Brasil. Então a gente também sempre está tentando espalhar notícias e espalhar informações sobre o Debian e pretendo no futuro, quem sabe, contribuir mais diretamente com o projeto mesmo. Essa é a minha experiência e eu queria perguntar se alguém aqui na plateia tem alguma experiência com comunidades, contribui com alguma comunidade de qualquer distribuição.
Eu, no caso, eu mexo muito com a comunidade Ubuntu, né, porque foi a distribuição que eu comecei a usar, achei mais prática, etc. Aí eu estou sempre lá reportando bugs e sugerindo recursos para serem implementados no Ubuntu, ou seja, pela mailing list, ou pelas comunidades do Google Plus, fóruns, etc.
Mais alguém? Queria comentar alguma coisa? Alguma pergunta da plateia, por enquanto? Tá, tem uma pergunta?
Eu quero falar.
Opa, boa tarde. Na verdade, é uma pergunta e um apelo ao mesmo tempo, né? Eu gosto do Linux, já cheguei a instalar o Ubuntu, só que eu parei hoje de trabalhar com Linux porque eu não consigo fazer o AutoCAD rodar no Linux. Então, a minha grande dificuldade é um plugin para AutoCAD, ou sei lá, alguma forma de instalar o AutoCAD para poder voltar para o Linux novamente. O problema que eu trabalho padrão é o AutoCAD e sem ele eu não faço nada. Então, eu precisaria do AutoCAD rodando no Linux. Aí, se vocês pudessem, né, um jeito, uma forma de ajudar ou lançar, depois eu estudar de alguma maneira, eu aceito de coração.
Alô? Oi. Eu nem vou questionar, nem vou te perguntar se tu não achou uma alternativa ao AutoCAD. Mas tu não pensou em virtualização?
É que a máquina que eu tenho, assim, ela não tem uma máquina boa para fazer uma virtualização. O AutoCAD é um programa pesado e eu preciso ter uma estabilidade. Então, eu não posso fazer a virtualização porque, de repente, se dá um pau, eu perco um projeto de um cliente, aí é sério o negócio. Então, eu tenho que ter certeza daquilo mesmo, que é para poder, né? Dá para fazer essa experiência, então, isso aqui, dá para fazer usando o VirtualBox, né, tá, né? Mas eu não quero arriscar.
Oi, tu, sobre a questão também que ele falou ali da questão de rolar o AutoCAD, via emulação, via Wine, tenho quase certeza que dá para rodar legal. Assim como muitos aplicativos, tem tanto o Wine como tem o Play on Linux, torna mais fácil na instalação, que já vem com algumas DLLs, o que realmente complica de rolar coisa do Windows no Linux são as questões DLLs, as bibliotecas. E o Play on Linux já vem com um monte de biblioteca, então ele facilita essa questão. Isso aí dá para rodar também muitos jogos, tudo mais, roda tranquilo ali pelo Wine também.
Se de tudo isso não der certo, ainda pode consultar o winehq.com ainda, lá tem vários guias de não rodou por causa disso, o que você tem que fazer, que DLL você tem que instalar. Aí você roda no WineTrix, por exemplo, acha os DLLs que você precisa instala e depois provavelmente vai estar rodando de boa. O Play on Linux ele é uma alternativa excelente também, mas quando não dá, tem essa terceira alternativa ainda. Que é tipo, o Play on Linux, inclusive, você instala o software direto do Play on Linux, em vez de mandar só o Play on Linux rodar, né? Aí ele vai lá e faz o trabalho sujo todo sozinho. Isso é bacana pra caramba, mas quando não dá certo, isso tem uma alternativa ainda.
A gente sabe que existem softwares que, infelizmente, não têm a mesma versão para Windows e para Linux. O AutoCAD é uma delas. Existem alternativas ao AutoCAD, mas se essas alternativas não atenderem o que você precisa, o jeito é continuar usando o Windows. O que a gente pode sugerir é assim, se for trabalhar com AutoCAD e tiver que trabalhar com AutoCAD, então tudo bem, usa o Windows. Faz parte do que você tem que fazer mesmo. Mas para todas as outras coisas, usa Linux. Acessar a internet, acessar redes sociais, fazer os outros trabalhos, aí não tem por que usar o Windows. A melhor solução nesse caso é um dual boot mesmo, para quando precisar usar o AutoCAD, usar o Windows e depois voltar para Linux. Isso acontece às vezes com alguns jogos. Tem um jogo lá que não tem uma versão para Linux. Bem, na hora de jogar, usa o Windows, depois volta para o Linux e volta a utilizar.
Essa questão de softwares proprietários, assim, o que o Linux faz, ele já é aberto, o código fonte dele já é aberto, tudo para trabalhar. Então é uma questão mesmo das empresas desenvolverem para ele. Tipo, ele não impede nada impede que a empresa vá lá e desenvolva para Linux, porque todas as distribuições seguem a Linux Standard Base, que eles tentam fazer com que se funcionar na maior quantidade de distribuições possíveis. Então, o que a comunidade está aberto para... O sistema está aí, é só desenvolver. Para a empresa desenvolver, no caso. Agora, não sei se é falta de interesse ou se falta de público. Essa questão a gente fica um pouco órfão. Mas, como o Paulo falou, se não tiver como, não vai ficar sem trabalhar, não vai ficar sem dar o suporte lá para o cliente. Instala lá o AutoCAD e para a máquina.
Perguntar para a Isabel e para o Davi, aprofundar um pouco mais, como que vocês se tornaram contribuidores, se envolveram com a comunidade, assim, posso explicar um pouco passo a passo para que vocês pudessem se tornar contribuidores das comunidades de vocês. No caso, o Davi, embaixador.
Alô? Então, na verdade, você pode construir de qualquer forma, né? Você não precisa ser um expert em sistema ou em Linux. Basta você querer contribuir. E contribuir como? Você entra em contato com o embaixador, tem vários embaixadores no Brasil, né? E o contato com eles vão, você vai conversar, tal, vão ver o que você tem a oferecer E a gente, o que pode te dar em troca disso, né? Às vezes um cara, que nem ele, tem um problema com AutoCAD. Poxa, seria legal a gente conversar e ver o que a gente pode fazer para sanar esse problema seu. Tá certo que tem determinados softwares que não são livres, né? E tem essa dificuldade ainda de eles não liberar o código-fonte, entre outras coisas mais. Por exemplo, o Fedora mesmo tem que estar 100% livre, tá? Ele tem que estar 100% livre, ele não pode ter nada com a patente estranha que a gente desconheça, como o caso também do MP3, que todo mundo fala assim, poxa, o Fedora não roda MP3, cara. Então, mas roda OGG, roda FLAC, entendeu? Roda outros formatos que são 100% livres, que vocês podem usar tranquilamente. No caso de você contribuir com a comunidade, sinta-se à vontade, é só você. Vê o que você pode dar de melhor e como você pode trabalhar. E aí você começa a desenvolver esse interesse, a gente começa a conversar, tudo, e assim é de cada um, né? Eu não sei como que foi o caso da Silvana, mas no meu caso foi assim. Eu vi a necessidade de contribuir, porque eu usei muito, sempre paguei pelos meus softwares, sempre usei muita coisa paga, e no momento que eu tive uma oportunidade, eu falei assim, nossa, software livre, poxa, como que vai ser, né? Aí eu comecei a observar que eu tenho o mesmo rendimento hoje, e eu digo que até melhor, né? Não porque eu faço parte da parte Linux, mas realmente é melhor. Eu me sinto melhor assim. E muitas das pessoas que entram em contato com a gente também, que eu já ouvi falar, que acha que software livre é pirata, é algo relacionado à pirataria. Não é. Também não existe isso. Software livre é algo importante que transparece algo importante para todo mundo. Eu acredito nisso.
Por exemplo, eu estou com o OpenSUSE vai dar 4 anos, mas eu usava o SUSE Desktop por uns 10 antes, tá? Então, o SUSE vem de um grupo alemão, então a forma de raciocínio, a forma de trabalho deles eu gosto, tá? É bem objetiva, é bem direta. No último ano, nós temos passado por algumas discussões. Nós não temos uma estrutura formada, tipo uma fundação ou uma ONG, nada disso. Mas nós nos organizamos com uma diretoria que é formada através de votos. Tá? Então, assim, existem o que nós chamamos de membros. Tá? Existe um comitê para esses membros. Existem só os participantes ocasionais, né? Mas nós trabalhamos com uma estrutura como se fosse uma estrutura, uma entidade legal, sem haver uma entidade legal por trás, tá? Há um ano nós temos mexido bastante com a estrutura, porque no passado a SUSE havia sido comprada pela Novell. E aí ela pegou, engavetou o SUSE e virou uma caixinha, tá? Há 3 anos atrás, fechou um acordo, uma empresa chamada Touchmate comprou a Novell. E aí tirou a SUSE da caixinha e virou mais uma unidade de negócios. Tá? E aí deu independência para o SUSE, inclusive financeira. Então, o que acontece? Nos últimos 2 anos, a verba que o OpenSUSE tem, tanto para investimento, para a gente participar de eventos, quanto fazer os nossos hackfests, hackathons, ou sei lá como a gente chama, digamos, a administração desses valores que nós recebemos ficou nas mãos da comunidade em como gastar. Tá? Então, antes era o seguinte, a gente precisava de mídia, aí pedia, a SUSE pedia e mandava um pacote para o Brasil com 2 mil DVDs, aí eu tinha aqui no correio toda semana, ou quem quer que fosse na época, e mandar pelo Brasil aí as mídias. Então, nós estamos ainda, inclusive, essa discussão tem levado já alguns meses, como a gente vai fazer isso. E por isso nós estamos reestruturando essa parte de embaixadores, como que é que se chame, né? chegaram a chamar de advocate, mas para nós não funciona o termo, né? Os embaixadores, graças até ao Fedora, né? Que é um dos nossos grandes parceiros num projeto chamado OBS, que é o Open Build Service, como Debian, como CentOS, como Mageia, como Mandriva, como outros, que é fantástico esse repositório. Então, o que, que acontece? Nós estamos se estruturando para ter algumas representações dentro do país, digamos, duas no Brasil, por exemplo, ou três, e aí essas pessoas dão apoio para quem tem interesse em entrar para a comunidade. O que, que a gente reconhece enquanto contribuição? Tradução, artwork, desenvolvimento, empacotamento. Quem gosta de escrever, a gente ama o pessoal que gosta de publicar notícias semanais. Nós estamos saindo com uma edição mensal que nós tínhamos e voltaremos a ter, que antes era semanal, de notícias sobre as pessoas envolvidas no OpenSUSE. Voltaremos a ter isso mensalmente. Então, quem gosta de escrever, quem ama blog, essas coisas, é muito bem-vindo. Caso aconteça, claro, na maioria acontece em inglês, tá? E a gente trabalha na questão, nós não trabalhamos na questão de por regionalização. Então não é assim, ó, no Brasil fala português. A gente trabalha por línguas. Português envolve colônias africanas, Portugal e Brasil. Tá? Então nós temos lá PT, PTBR. Tá? O inglês é inglês. Ponto. Não importa se é australiano, se é americano, norte-americano, se é inglês britânico, é inglês. Então, se você gosta de escrever, mas tem dificuldades em fazer as traduções, gostaria de participar, mas não escreve no inglês, nós também temos pessoas que têm interesse em traduzir para vocês para fazer a publicação. E as nossas publicações são feitas através das nossas páginas. Tá? Nós temos uma página news.opensuse.org e nós damos os créditos a quem escreve essas páginas, a quem escreve esses artigos. Então, toda e qualquer contribuição é super bem-vinda para nós. Tá? Deixa eu aproveitar, já que os guris estão aqui, por eu fazer parte da comunidade Gnome há muito tempo, eu também tenho boas amizades com a comunidade KDE. E algumas pessoas, e o KDE vem na maioria, era Conectiva, depois Mandriva, aí o Mandrake, o próprio SUSE, aí agora tem uma turma do Mageia. E aí a gente até gostaria que o Paulinho, né, nos ajudasse. Nós queremos fazer uma mesa como essa num próximo evento de grande magnitude, pensamos no FISLE, para trazer todas as distribuições e contribuições entre nós, tá? Para crescimento, para a gente trazer mais gente contribuindo. Tá? É um trabalho voluntário, mas ele é muito prazeroso. Os resultados que você vê cada vez que você instala uma máquina ou vê alguém participando faz toda a diferença para nós, tá? Então, aí o convite fica feito, provavelmente no FISLE, e a gente mantém todo mundo informado.
Posso entrar no assunto também? Tá. Só antes, alguém segura o cara, ele vai dormir daqui a pouco, vai cair da cadeira. Segura para ele não cair da cadeira, só. Tá, sim, só para dar uma descontraída. A relação assim, de trabalhar em cima com alguma distribuição, eu não trabalho diretamente com uma distribuição. Apesar de que dentro dessa linha, por exemplo, de eventos, já fiz o Debian Day, né? Que é o mesmo evento. O Debian Day, ele ocorre em todo mundo, não no mesmo dia, mas dois, três dias depois ou antes do dia 18. E assim, ó, a questão, eu tenho por contribuir para o software livre, não tanto para alguma distribuição, apesar de ter passado várias distribuições, ter juntado com a galera. Então acho que até por causa dessa questão de estar meio neutro, eu consigo caminhar entre todo mundo e não ficar, vamos dizer assim, não pensar em o Halber Sheet e tal coisa só, entendeu? Só que, mas aí puxando no gancho de contribuir na distribuição, nós podemos contribuir com software livre, tem várias formas de contribuir e tudo depende do endereço de vocês, do porquê que vão contribuir. Por exemplo, vocês podem querer contribuir, querendo ou não, tem que se pagar as contas. Se precisa trabalhar, se precisa ganhar dinheiro, está desempregado, o que tu vai fazer? Vai lá, começa a trabalhar em alguma comunidade de software livre, tá? Que alguma empresa vai ver o que tu está fazendo. Vai ver o teu trabalho, ó, que esse cara é bom e ainda está trabalhando voluntariamente, não está ganhando nada.
mesmo que no teu subconsciente tu tá lá fazendo aquilo ali para te conseguir ganhar um trabalho depois. Conheço muita gente que fez isso e não é errado, tá? Porque tu acaba contribuindo e acaba gostando daquilo ali, mesmo depois que tu consegue ganhar um começa a trabalhar e ter o teu soldo, tu continua contribuindo, tá valendo. Ou tu pode, eu digo até que eu principalmente comecei a contribuir com o software livre mais pela questão de galera, de churrasco e cervejar depois dos eventos, do que pelo... Não surge o nosso nome, mas assim, ó, tá... É, em relação assim, por exemplo, os eventos da T-Linux, algo que vocês podem contribuir na lista de discussão, como é que ocorre um evento da T-Linux? Alguém de alguma cidade, tá, diz, eu quero fazer um evento da T-Linux aqui, larga um tópico na lista, ó, eu sou de Capão do Cipó, tá, a cidadezinha lá perto de Santiago que não teve T-Linux ainda, mas logo vai ter, tá. E aí eu quero fazer um evento aqui, como é que eu faço? Aí tu larga o evento na lista, o pessoal vai lá, eu te ajudo e tal, se marca um local, se vê voluntários e se vê onde é que tu vai fazer o pós-evento, que é uma churrascaria, um boteco, alguma coisa assim. Você faz parte já desse... Por exemplo, os eventos do Debian Day, não sei se o Paulo sabe, porque isso aí ficou meio informal. O Debian Day, que eu estava morando em Porto Alegre, a gente fez dentro da uma instituição de lá, que a própria instituição já tinha uma porta que entrava para a Cidade Baixa, que é uma rua onde tem os botecos lá em Porto Alegre. Então, da própria instituição, era a Lima Silva. A gente saiu da instituição, entrou na Lima Silva e já ficamos por ali. No ano posterior, eu tinha saído e teve a troca também da liderança do Debian RS. E aí chegou a data do Debian Day e não tem instituição, não tem vínculo, o novo líder é novo. Não vai correr? Claro que vai correr. O que foi feito? Foi dada a sugestão, eu não estava lá, então infelizmente não pude participar, mas eles se reuniram num boteco, entendeu? Debian Day é uma festa de aniversário pro Debian, então vamos pra botecagem, né, cara? Né? Daí tem vários assuntos aqui que se eu deixar eu falar, vou ficar falando. Mais alguma pergunta?
Vocês puxaram um gancho muito bom, que é referente a uma necessidade que a gente tem muito grande de empacotamento. Acho que em todas as distribuições Linux, a gente precisa de pessoas que façam tradução realmente. É muito complicado você ter uma distribuição que não seja em português ou que não tenha uma qualidade, né? Então a gente precisa mesmo de pessoas para contribuir e ajudar, né? Isso aí é importante para todo mundo, para nós, né? Para a distribuição. E manter, porque a comunidade é mantida por vocês, por nós, né? Que mantemos a comunidade.
E essa questão de manter também, por exemplo, tem várias, não só em Linux, mas por exemplo, a Mozilla. Então o pessoal da Mozilla está numa mesa ali. Não sei se eles deixam que eu fale isso ou não, mas eu vou falar. A Mozilla que está pagando. Pagou a viagem deles, pagou o hotel, provavelmente está pagando uma cervejinha para eles como nota de alimentação, entendeu? Normalmente as empresas que possuem software livre, tá, elas não, talvez elas não paguem um voluntário de forma em espécie, vamos dizer assim, mas pagam com benefícios, tá? Isso vale legal. Eu já fui a release parties em Porto Alegre, da Mozilla também, bebida legal e tal. E assim as outras empresas fazem, acontece muito isso. E aí uma questão, voltando um pouquinho, porque por exemplo do AutoCAD, assim como vários outros softwares que não funcionam para Linux, é que a própria Microsoft, assim como outras coisas, ela paga a produtora do AutoCAD, que eu esqueci o nome agora, Autodesk, para só desenvolver para Windows, para não desenvolver para as outras, né, entendeu? A Microsoft ajuda no desenvolvimento do software dos caras, então obviamente eles não vão querer que saia. Mas por exemplo, há empresas que a contribuição deles começou a ser tão ínfima, que começou a apostar no Linux, que é o caso da Steam, né, da Valve. Daí o Steam OS totalmente baseado em Linux, e até uma coisa talvez para Linux específico, é que se tu aprende ele em si, a base dele é Unix, né? Aprendeu Unix, tu sabe mexer, se virar legal para resolver pepinos, tanto no Linux como no OS X. Tá? E no Linux, tu consegue fazer funcionar desde putas, mainframes, desktops, servidores, tem Debian para geladeira, tem para várias outras versões, né? Então, para tablet funciona legal, Debian tablet já vi, para celular, tal, Maemo era Debian, Android é Linux, enfim. Perguntas?
Acho que o Luiz. Fernando, queria falar?
Eu só ia falar da parte lá da comunidade, de a gente se ajudar assim. A maioria das distribuições, existem as listas de e-mail, vários grupos, blogs, tudo. Isso daí pode ser teu currículo, você começa a ajudar lá, ou está com dúvida, alguma coisa, pergunta. Gente de vários lugares começam a ajudar. Não, vamos ver esse problema aqui. Ah, eu já tive esse problema, eu resolvi assim. Muita coisa é resolvido aí. E isso é o espírito da comunidade. Você está com um problema, outra pessoa lá passou por um problema parecido, a solução pode às vezes não servir para você, mas aquela solução que serviu para outro já pode ser um caminho para você começar a trabalhar. E nisso é formado o espírito da comunidade em si. Essas listas de e-mail a gente consegue conhecer várias pessoas, pessoas top, pessoas com humildade para aprender e ensinar. Isso é bastante importante no nosso meio.
Nós estamos distribuindo ali na bancada de software livre um folheto com calendário. Nesse calendário tem os eventos de software livre que já estão confirmados para 2014. Vocês também podem acessar o nosso site, o blog slcampusparty.com.br. E lá tem uma lista de eventos que já estão confirmados. O que eu me lembro mais próximo agora, tem o FliSol, que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, que acontece em várias cidades da América Latina, e que você pode levar o teu computador ou o teu notebook e o pessoal vai ajudar a instalar Linux na tua máquina, uma das distribuições na tua máquina. Então, quem não teve experiência, quem não conhece ainda e tem medo de instalar sozinho, pode levar o computador no FreeSol da sua cidade que o pessoal ajuda a instalar. Aqui também está tendo Installfest, o pessoal está ajudando a instalar para quem quiser. É só levar o notebook ou o computador ali, o pessoal dá uma força.
Do FreeSol rapidinho, peixinho, tá rápido. Se vocês moram em alguma cidade que não tenha FreeSol, vocês podem fazer um FreeSol lá.
Boa.
Como exemplo, vai ter a mesa hoje da noite do FreeSol, acho, né? Acho que é uma hora, acho que o pessoal vai se reunir aqui para falar sobre o FreeSol.
Uma hora.
Tá? Mas é assim, vocês acessam, focam lá, FreeSol, vão cair no site, acessam a lista lá, o pessoal tá sempre contribuindo, tá? Mas algo interessante do FreeSol é que o grande tchan do evento não é ser um evento grande, com várias palestras nem nada, é sim dar a oportunidade da instalação do software livre. Ano passado, um aluno meu não pôde ir no FreeSol que eu organizei lá em Santiago, tá? Porque ele mora em Itacurubi, que é uma cidade de 3 mil habitantes, que tem 50 quilômetros de estrada de chão para chegar em Santiago. Então, e choveu, e quando chove, fica interditada a cidade. Tu não consegue entrar nem sair da cidade. Se tu morreu lá, tá? Então, ele não podia ir para Santiago. Então, não, tipo, vamos conversar, tá. Resolveu fazer um FreeSol lá. Ele, tá, mas na última semana, não vou fazer divulgação, não vou conseguir ver colégio nem nada. Cara, faz na garagem da tua casa. Ele achou que fosse piada. E realmente, a gente conversou, ele fez na garagem da casa dele. Um FreeSol de garagem, teve 7 pessoas e 2 Linux instalados. Tá lá na Wiki da FreeSol. Foi um evento FreeSol. O Itacurubi apareceu para todo mundo. Entendeu? Então, se vocês têm alguma cidade que não tem como, não vai ocorrer, abre na lista lá e começa a distribuir, ver se peça alguém para lhe ajudar. Se não, faz em qualquer lugar. O importante é ter. Tá? Tem que ter tomada, tem que ter internet para contribuir. Né?
A Isabel ela mencionou ali o GNOME e o KDE. Eu gostaria de te perguntar, em termos de ambiente de trabalho, quais vocês usam e quais são os prós e contras que vocês veem em cada um?
Começa aqui.
Bom, a Wiki é uma referência para todos, né? Você pode usar ele até como perfil, como a gente deu um gancho aí, até como currículo, né? Uma empresa vê o seu wiki, vê a sua contribuição, é importante, e o que você faz dentro da comunidade, né?
Como você está focando mais em Segnome, KDE, a interface gráfica.
Ah, é verdade, é que eu não entendi o que ele falou.
Uhum.
Então, o ambiente gráfico, bom, eu não tenho assim. Eu uso o Gnome. E eu uso KDE, eu acho muito bom, mas eu não tenho uma assim, não tenho um contra nada. Eu acho muito bom.
Eu quando comecei a usar Linux, usava o KDE,
Na época eu utilizava Windows e Linux, tá? Então o KDE eu achava parecido com Windows, então eu não quero mais saber desse troço aqui, ele é muito parecido com Windows, eu usava uma plataforma diferente. Aí eu comecei a usar, um bom tempo usei, gostava muito, depois teve descontinuidade, parece que agora continuou, é o Window Maker, não sei se quem conhece, é um troço muito legal, que é só um quadradinho e deu, tá? É bom, tem o Flubox, é bom também. E aí eu comecei a viajar em vários ambientes gráficos, mas voltei e fiquei um bom tempo utilizando o GNOME. Aí quando houve agora a quebra, eu estava usando o Ubuntu um bom tempo, e aí quando ele migrou para Unity, foi uma plataforma que era pesada, e consumia pouco memória RAM, mas era pesada. Tá? Então eu voltei a usar, aí comecei a usar o Mint também, que na época ficou bom o Mint, que antes o Mint era mais pesado que o Ubuntu, agora ele é mais leve. E aí ele começou a usar, na época ele usava GNOME, aí o GNOME quebrou, virou Cinnamon e Mate. O Mate eu achei muito legal, o Cinnamon legal, e aí no Fizzly, eu tava lá conversando com o pessoal do KDE, depois a gente saiu até pra botecagem, eles tiveram toda aquela galera ali. Aí até eles tiveram, teve um L'Academie dentro de um Flisol. Acho que foi um Flisol que eu fiz em Porto Alegre. Eles tiveram L'Academie dentro do meu evento lá. E aí a gente criou uma amizade legal e tal. E aí eu comecei, voltei a usar o KDE, também porque fazia tempo que não utilizava mais o Windows, não lembrava mais da cara dele, e porque o Unity estava muito parecido com o SX, foi na época que eu comprei um Mac. Então ficava aqueles dois ambientes muito parecidos, não, esse aqui não está legal. E até o Linux funciona legal em Mac, eu utilizava, até um cara pouco agora instalou agora ali na mesa, ali na bancada, ele estava com o Mac, estava instalando o Linux Mint nele, rodando legal, instalava no meu também, rodava legal. E aí agora eu estou utilizando o KDE. Uma porque ele come um monte de memória RAM, então é legal para testar a máquina, né? Só que ele come um monte, ele come 700, 800 MB de memória RAM, mas funciona redondinho. Aí o Unity come 300 e pouco e não funciona legal. O GNOME tá, o GNOME Shell ficou legal, mas não sei, cara. Eu gostei mais dos atalhos do KDE, estou usando o KDE agora.
É, eu comecei no GNOME também, aí depois que eu, meio parecido com o Luiz, depois que o Ubuntu lá mudou pro Unity e tal, aí foi o tempo que eu fui pro Fedora, e no Fedora eu já comecei no KDE. Desde então eu nunca tinha utilizado o KDE e estou utilizando hoje, já faz um ano e meio mais ou menos, e estou gostando, assim, não vejo muitos contras e... Assim, acho que tem cada interface gráfica tem seu público, na verdade. É, eu uso ali o KDE, mas pra mim, tipo, nada me impediria de usar um GNOME ou usar o Unity. Então, acho que cada interface gráfica tem seu público-alvo e tem aquele que mais se acerta. Às vezes, eu gostei disso aqui, esse aqui tem um atalho, assim, não gostei muito. E vai da escolha do cliente, na verdade, né? Você é livre para... Essa até é uma proposta. Você é livre para usar o que você quiser.
É, eu comecei com o Window Maker, mas desde 2002 eu tô com o GNOME. Ah, senão fica engraçado, né? Eu sou da Fundação GNOME e tal. Do KDE, eu era apaixonada pelo Amarok, mas das duas últimas, eu não sei o que eles resolveram fazer, que... Para mim não é mais a mesma coisa, então eu faço doações pro Banshee, porque hoje o Banshee está mais parecido com o que era o Amarok do que o Amarok na época que era só ele, né? Mas beleza, é o Amarok do passado, o Banshee hoje. É, no OpenSUSE, a gente, claro que existem os principais, esses top são GNOME e KDE, mas a gente sai também agora com o Enlightenment, tá? XFCE e LXDE. O XFCE tá uma fofura, tá uma coisinha mais linda aquilo, porque ele é muito levinho, ele é legalzinho de trabalhar. Então quem puder também, eu acho que vale a pena. Eu acho assim, ó, nós temos a vai ver com o teu tipo de trabalho e produção. Entendeu? Com o que você trabalha no seu dia a dia faz diferença. Eu realmente acostumei com o GNOME Shell. Quando eu estou numa outra máquina que não é a minha, eu fico procurando as abas. Bem, bem doida. Senão o XFCE eu acho que é um pitelzinho. Tá?
Eu comecei com o Window Maker também. E passei a usar o GNOME, o GNOME 2, alguma coisa. Ah, e me acostumei a usar e Nunca usei um aplicativo que fosse do KDE, então não tenho experiência com KDE. E me acostumei com o Gnome mesmo. No começo do Conectiva, ainda usava o KDE um pouco, mas por ser Debian também, comecei a usar o Gnome, estou usando o Gnome Shell. No netbook que eu tenho, que tem pouca memória, eu uso o XFCE. Mas por isso, assim, não tem nenhum só um aplicativo específico do KDE que eu tenha usado. Até nem conheço os aplicativos que são do KDE, para ser sincero.
Algo interessante assim, em relação a ambientes gráficos, é que, por exemplo, a gente fala... principal que a gente acaba caindo e atacando o Ubuntu é por causa da plataforma gráfica. Mas não necessariamente precisa usar a Unity. Tá? O computador do meu pai estava com o Ubuntu até um tempo atrás, com o Mate em cima. O Linux dá essa propriedade de poder personalizar à vontade. Eu já cheguei a ter 3 gerenciadores de cada coisa, eu escrevo uma plataforma gráfica diferente, uma interface gráfica diferente, entendeu? Tu pode instalar, o cara teve 6 aqui. Tá? Tu pode personalizar à vontade, tu pode instalar, pode pegar o Ubuntu e instalar o KDE em cima. Ah, tem o Ubuntu, já vem pronto, beleza, já vem pacotadinho, mas se quiser baixar o Ubuntu e quiser instalar o KDE em cima, funciona legal. Okay. Em relação, por exemplo, que ela falou do Amarok, assim, dos aplicativos, puxando aquele gancho anterior também, da como contribuir, vocês podem, não precisa ter contribuído de uma distribuição, vocês podem contribuir com algum aplicativo, né? O único local que eu já apoiei financeiramente, que não, realmente eu vou doar dinheiro para o projeto, foi para o LibreOffice, tá? Porque na minha carreira eu economizei muito mais dinheiro do que o que eu dei para eles em coisa, entendeu? Bastante interessante. Vocês podem contribuir com vários aplicativos, uma lista de aplicativos, podem contribuir para aquele aplicativo. E só dando assim, por exemplo, eu prefiro uso só o VLC, tanto para música como para vídeo. Porque o VLC é algo muito cultural, por exemplo, o ícone deles tem toda uma história, a criação daquele ícone, né? Tipo, como é que vai se chamar o ícone? Como é que vai... precisamos de um ícone, né? O cara tá andando na rua, roubou um cone, levou para a agência, esse aqui que vai ser o ícone. Só que lembra assim.
Alguma pergunta?
Tá, vamos falar.
Nenhuma pergunta por enquanto? Tá. Talvez alguém tenha essa dúvida, né? Por que existem distribuições Linux? De uma maneira resumida, vou dar um exemplo. Digamos que eu faça uma calculadora em software livre, um software qualquer, uma calculadora. E essa calculadora precisa ser compilada para poder rodar em uma distribuição Linux. O que cada distribuição faz é pegar o código-fonte dessa calculadora, desse software, compilar para funcionar na sua plataforma. Então, a grosso modo, é isso que diferencia uma distribuição da outra, é isso que é um empacotamento para uma distribuição.
Pessoal, nós aqui, como time, a gente se conheceu por e-mail, tá? Né, ninguém, com exceção ao Paulo, a gente não se conhecia. Mas assim, olha, a mentalidade brasileira, claro, guardadas as devidas proporções e devidas pessoas, é toda de uns contribuírem com os outros. Tá? Eu sou madrinha de casamento de um cara que foi anos embaixador Fedora. Tá, então, isso mostra que entre as comunidades existem amizade. Tá? Então, é assim, se você do Ubuntu acha uma coisa sensacional, bota no build service, tá? Que aí outra pessoa pode empacotar aquilo que você fez, que você achou legal, você vai usar, pode botar no Debian, pode botar no Fedora, no OpenSUSE, no CentOS, tanto faz. Então, assim, a gente tem como contribuir, inclusive respeitando a distribuição que a outra pessoa gosta, tá? Esse é o recado que eu queria passar.
Também você pode usar o GitHub, né? Muito usado também o GitHub. Você pode colocar lá você pode personalizar ele, deixar ele lá e falar assim, olha, tá aqui, e distribuir nos fóruns, fala, ó, tá aqui meu GitHub, eu tenho uma aplicação e quero contribuir com vocês. Aí fica a caráter da distribuição pegar aquilo e verificar, né?
É, o GitHub é o Facebook de nerd, né, Guizar? Que cara que tá é nerd tem que ter um perfil no Facebook, no GitHub, tá? Em relação, assim, por exemplo, às distribuições, até o correto não seria só Linux, é GNU Linux, a história é bem longa. Nós temos uma palestra agora, a próxima na grade, que é sobre essa questão do GNU Linux. Recomendo que vocês fiquem ali para a gente não ficar falando algo que o cara vai falar. E depois, na sequência, outra palestra sobre software livre. Então, quem está nessa área de sistema operacional, convém ficar sentadinho por aí o resto da noite, tá? Mas alguém tem mais perguntas? Fechar já?
Fazer uma pergunta, provocar um pouco, assim. Se vocês usaram alguma distribuição que vocês ficaram um pouco decepcionados, assim, de falar, puta, essa eu gostaria de usar, mas fiquei decepcionado, não me dei bem com essa distribuição. Se falar porque se deram bem, porque vocês se deram bem, porque se deram mal com alguma distribuição, se teve algum problema que vocês não gostaram.
Bom, no meu caso foi o Ubuntu, né, por causa do repositório. E tem que atualizar sempre. Eu usei, acho que 2 semanas só, e eu falei, não dá pra mim. E eu, dentro da minha necessidade, ele também não tá. Eu não sei se eu não peguei muito bem por causa do repositório, mas eu não consegui usufruir. Tentei usar o Debian, também não tive muita sorte. Aí eu passei pro Fedora mesmo, aí de lá eu fiquei.
Em relação assim, à distribuição, é que eu sou um cara muito diplomático, vamos dizer assim. Eu consigo mentir até legal, às vezes até que eu virei professor, tá? De não gosto mais, não sei o que lá, sinceramente nenhuma. Mas eu fico mais decepcionado, acho que a TV seria até culpa minha, por não conseguir utilizar uma distribuição. Por exemplo, no Mac, não teve jeito de fazer funcionar o Slackware, tá? Pô, ia ficar bonito, né, cara? O pessoal já xingava por usar Mint, né? Imagina usar o Slack, um troço assim, então daí ia ter pessoal, tanto os hipomaníacos como o pessoal da comunidade software livre me xingando, ia ser divertido, mas não rolou, hein? Só que se eu tivesse ficado sendo chato, talvez funcionaria. O Gentoo, então, menos ainda que o Slack, né? Tá? Não funcionou ali. Então, acho que as minhas, assim, em relação à distribuição, foi por falha minha de não conseguir utilizar. E o que eu utilizo hoje é por preguiça mais, né? Eu gostava do Debian, mas é que o Debian, ele tem toda essa política, tudo que está lá dentro tem que ser totalmente livre. Então, por exemplo, até o Debian não tem Firefox, tem o Isaizo. É a mesma coisa, mas o nome é diferente, né? Por causa que o nome parece blá, 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 tá? Então, assim, em termos de distribuição, só não porque não ter gostado de distribuição, mas sim porque eu não tive conhecimento técnico suficiente para configurar do jeito que eu queria. Então, eu fiquei nas mais barbadas.
Meu caso é meio parecido também, como eu falei no começo, eu tive uma grande frustração com o Ubuntu Server. Tentei fazer o negócio funcionar lá, não consegui. E já com o Debian, que o pessoal fala, poxa, mas o Debian é complicado, o Debian é isso e aquilo, mas, tipo, eu consegui fazer e foi aquilo que me serviu naquela hora. Então, eu também, tipo, eu creio que seja mais, assim, bater de cara. Tipo, você pegou aquele problema lá, isso aqui não vai pra frente e passa pro próximo. Pega o outro. É mais ou menos isso que acontece. Mas não que seja culpa da distribuição, mas é mais porque a gente acha que a gente não se adequou àquilo lá, ou aquilo lá não é pra gente. Tem gente que trabalha de determinada forma, ou trabalha de determinado jeito, guarda os arquivos em uma partição, guarda os arquivos em outra. Então, minha frustração mesmo foi com o Ubuntu Server, mas também, tipo, superada.
Eu comecei no Mandrake, aí usei alguns meses, aí eu já fui pro SUSE, que foi meu primeiro amor. Aí meu affair é OpenSUSE desde então, nos últimos anos. Eu usei durante 6 meses o Fedora para contribuir com a documentação que o Dully estava fazendo, não sei se ele ainda... com o Dully e com o Padula, né? Eu estava contribuindo, então eu usei no netbook, eu tinha o Fedora rodando, mas eu ainda era OpenSUSE, de teimosa mesmo. Como eu tive tudo muito... Eu achei tudo que eu precisava, tanto no SUSE Desktop, quando ele era livre, quanto no OpenSUSE, talvez por isso que eu nunca busquei outra alternativa. Quando veio aquela febre do Ubuntu, eu fui pesquisar, mas eu era e sou completamente contra toda e qualquer diretriz dada pela Canonical. Então não tem nada a ver com o sistema operacional, tá? Tem a ver com aquele negócio de que, legal, é livre, mas é meu. É livre para você usar. mas o teu esforço é nosso. Então, isso daí não é nenhuma surpresa, né? É uma coisa que ficou pública há um ano, mas isso há 6 atrás, todo mundo já sabia. Se tivesse lido, é que a gente tem mania de instalar sem ler as coisas. É, o next, next, next.
Aceito.
Então, assim, eu não tenho nada contra nenhuma das distribuições. É, o CentOS eu acho fantástico. Eu até brinco com o pessoal do OpenSUSE quando eles me azucrinam, eu digo, eu vou para o CentOS, hein? Para de me encher. Aí eles brincam, você e mais 3 só. Mas eu acho fantástico também, porque roda em máquina antiga. Eu já vi trabalhando, mas eu nunca usei. Nos computadores da minha casa e da minha família, pai, padrasto, mãe, madrasta, irmão, irmã, é tudo OpenSUSE. Tá bom? É isso.
Boa pergunta. Passar para as considerações finais, então, de cada um, para a gente poder encerrar a mesa.
Pô, obrigado vocês estarem aqui nesse calor animal, estarem aqui conhecendo a gente. É, eu acho que qualquer um de nós pode achar pelo Twitter ou pelos e-mails das distribuições. No meu caso é isabelvalverde@opensuse.org, tá? É, a gente devia ter. Então, lá tem o perfil de cada um no site. É, se tiverem outras curiosidades, por favor, perguntem. Infelizmente, eu tenho que viajar. Por isso que hoje foi o dia perfeito. Eu nem vou poder continuar no outro dia da campus. Espero que vocês aproveitem muito. E se tiverem oportunidade, o Anauak, que é um cara super radical que está ali, que era, não sei se quem conhece o Anauak, está usando o OpenSUSE. Eu levei ele, inclusive, para a conferência. Quem quiser dar uma olhada como é o OpenSUSE, ele pode mostrar. Mas o dele é com KDE, coisa que eu não... Aquela patinha do KDE é muito fofa, mas não dá para mim. Tá bom? Muito obrigada.
Bom, eu agradeço aí a organização, agradeço ao pessoal que compareceu aí. E que vocês falem de Linux, usem Linux, falem para os amigos, para o papagaio, para o cachorro, para a namorada. Passa a cantada lá, não vai dar muito certo, né? Então deixa quieto. E agradeço, tipo, eu também não conhecia a galera, a gente se conheceu mesmo mais pela internet. E vamos tocar o software livre para frente aí, vamos fazer... continuar essa comunidade.
Essa questão, assim, quando eu fiz a minha primeira palestra, vou lá, deve ser tipo o cara que toca guitarra, né, guriazinha, cara palestra, não é, cara, nerdstar não tem nada a ver com rockstar, né. Em relação final, como a Isabel já falou, vocês nos acham na internet ali, perfil no Facebook é Luiz Halber, o que aparece no meu Twitter, que é L. Halber, é o que aparece no Facebook, que eu só replico, que na preguiça eu posto só em Yulia, posta nos outros, tá? Tem bastante coisa ali, vocês podem me achar também de algumas palestras gravadas minhas na internet. Nunca olhei, então não sei como é que tá o vídeo delas, porque é deprimente o cara se ver, tá? Eu não sei, não é algo legal, então, mas deve ter, diz que tem algumas coisas gravadas por aí. Como conceito final, entendam o conceito em si de software livre, toda essa questão do conhecimento, do compartilhamento, isso aí que é legal. Amanhã no painel, mesmo horário, tem um painel sobre software livre na universidade. Uma das coisas que eu vou estar aqui falando é justamente essa questão. Não é necessariamente só o software em si, é todo esse, não toda a ideologia tão chita do Stallman, mas toda essa questão, esse conceito do open source, que aqui no Brasil chama só de software livre, mas fora tem o open e tem o software livre, né? Eu gosto mais dessa questão do open source e tal. Então, isso aí é legal, peguem essa ideologia também, é profissional, dá para ganhar dinheiro com isso ali, tá? Eu costumo falar demais, já vou parar de falar. Só dica final, procure na internet ali, tá? Vem no painel amanhã. Antes de vocês irem instalar, como assunto é Linux, faça um backup, tá? Mesmo que o troço esteja indo tudo muito bem, pode dar uma quedinha de luz e acabar com tudo, tá? Ou vocês podem fazer algo que vocês estão achando que está legal e pode não estar legal e vocês podem acabar com tudo. Então, antes de vocês fizerem, instalarem algum Linux, um GNU Linux, uma distribuição, faça um backup. E eu recomendo sempre, deixe suas informações sempre numa partição separada, na barra home. Deixa, vai rolar de sistema,
bota na barra e os teus dados, bota na barra home. Deu uma zebra, formata só a barra, tá? E também seria interessante para quem está começando, hoje faz anos que eu tinha sempre duas ou três distribuições Linux na minha máquina. Do tempo para cá, eu comprei uma máquina com SSD, então eu instalei só a barra e larguei todo o sistema na SSD, até poder instalar alguns joguinhos depois. Então, que eu estou só com uma. Normalmente eu deixava várias partições sobrando para instalar vários Linux. Então, eu deixava duas, três partições barra. Funciona legal, vocês podem gerenciar pelo grupo isso aí. Tá? Então, faço um backup, home separado, me adiciono no Facebook, venho no painel amanhã e estarei naquela mesa software livre ali.
Bom, eu queria agradecer a todos, a organização, e pela oportunidade que nos deu de representar aqui o Fedora. Bom, vocês podem me encontrar aí como CaosDev na Wiki, que é a minha Wiki, Davi no Facebook e pelo perfil mesmo da Campus, que eu acho até melhor e mais prático. E se vocês quiserem, tiver dúvida ou quiserem contribuir, só procurar a gente aí, tem um software livre também, ele vai dizer algumas coisas e ajudar a gente. Obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado pela presença, pelos participantes. E daqui a pouco a gente inicia a próxima atividade. Valeu.